Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos com o episódio 79 que vai fechar o tema Problemas Ambientais Urbanos. Hoje a gente vai falar, né, sobre as poluições, a poluição do ar, poluição das águas, né, a questão do despejo dos esgotos, né, poluição visual, poluição sonora, as poluições e também vamos falar um bocado sobre ilhas de calor, vamos falar também sobre inversão térmica e sobre o efeito estufa, além também de trazer aí alguns bons exemplos em termos mundiais de cidades sustentáveis, para a gente fechar o tema. É claro que assim, fechar o tema dentro da lógica dos nossos episódios, mas tem muita coisa para falar. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato, podem sugerir também. E claro, né, sempre lembrando para vocês, pedindo para vocês, para seguirem a gente nas redes sociais. É muito importante isso. Né, no Instagram, digita podgel o que vocês acham, no Instagram, no Facebook, no Twitter também, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos falar sobre, né, vamos finalizar, né, a questão dos problemas ambientais urbanos. Vamos lá? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da poluição. Tem vários tipos de poluição, né? Começando pela poluição sonora. Né, em que a gente observa, né, a gente ouve basicamente, né, o barulho excessivo que é típico dos grandes centros urbanos e é gerado pelos veículos de circulação, obras em construção, britadeiras, vendedores ambulantes e barulhos diversos que podem provocar a diminuição da capacidade auditiva, além de distúrbios e neuroses. Né. Vamos dar um exemplo aí de São Paulo, né, que está entre as cidades com maior poluição sonora do mundo. É a maior cidade do Brasil, né? Com áreas que apresentam índices entre 75 e 85 decibéis, né? Índices bem acima do suportável pela audição humana, que é de 65 decibéis. Tem também a poluição visual, né? Que, assim, um bom exemplo da poluição visual é o elevado número de cartazes publicitários que exploram o espaço urbano. Né, são outdoors, são placas, são cartazes, telões, painéis eletrônicos, faixas de luzes, né, que além de causar esse cansaço e a irritabilidade entre as pessoas que transitam ali diariamente pela cidade, em inúmeros casos também faz propaganda de produtos inacessíveis à maioria da população, como moradias e carros luxuosos, iates, ou trazem produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas, por exemplo. É, também a poluição do ar, que é muito, né, importante a gente falar da poluição do ar, né, que é causada pela emissão de gases poluentes, né, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o metano também, né, que causam aí problemas para a saúde e para o meio ambiente. Né. Esses gases poluídos são produzidos pelas indústrias e pelos automóveis. E a concentração desses gases na atmosfera em níveis maiores podem causar aí um fenômeno chamado de smog, que é uma fumaça ou neblina que fica localizada na superfície das cidades e que pode causar doenças respiratórias. O grande número de veículos automotores, né, que substituem aí, no caso, os carros particulares, né, que substituem o transporte coletivo, né, causa também, além da poluição do ar, a lentidão no deslocamento das pessoas por conta do trânsito, que acaba ficando congestionado com frequência. Né, essa situação, né, que se refere aí à qualidade de vida da população, do indivíduo e da população, né, e a questão ambiental, então, faz com que isso também se torne um problema ecológico ou um problema ambiental. A poluição das águas, e aí a gente quando a gente fala de poluição das águas, estamos falando de rios, lagos e dos mares, nos oceanos, é um dos mais graves problemas ambientais que assolam as cidades, né? Já que ela ocorre especialmente pela não canalização do tratamento de esgotos que vão parar no leito dos rios, né? Ou até diretamente no mar, né? E pela poluição das bacias hidrográficas, que são as regiões onde qualquer escoamento de água vai despejar nos rios, como as próprias ruas e os espaços urbanos em geral. A situação dos rios e córregos é muito preocupante, pois a poluição das águas afeta diretamente a saúde da população. Uma grande quantidade de lixo e esgoto é jogada nos rios. por conta da irresponsabilidade das pessoas também. Não é só colocar a culpa no poder público. As pessoas também, os cidadãos, os moradores também, muitas vezes são irresponsáveis. É claro que também, aliada a essa questão, tem também, em muitos casos, a falta da coleta de lixo, a falta do tratamento de esgoto, que é sentido aí especialmente por conta do crescimento desordenado e da falta de infraestrutura urbana das cidades, que fez com que ocorresse aí uma ausência de planejamento em relação ao saneamento básico. O nome já diz saneamento básico e boa parte da população brasileira, por exemplo, ainda não tem. Esse fato ocasiona um despejo sistemático de esgoto sanitário doméstico e industrial nos rios e canais em grande escala, gerando um grande impacto em ecossistemas aquáticos, né, aumento na contaminação da água, proliferação de doenças e menor disponibilidade de água doce para consumo humano. E um outro grande problema, né, para o meio ambiente é a alteração do pH das águas, que pode levar à morte de muitos seres aquáticos, e à acidificação do solo, tornando esse solo improdutivo ou acelerando, inclusive, a erosão. Bem, falando sobre as ilhas de calor, né, o que são ilhas de calor? Garanto que a maioria já deve ter ouvido falar nessa expressão, mas o que são, né? São a elevação das temperaturas dos centros urbanos em relação às áreas periféricas desses centros. Esse fenômeno ele ocorre principalmente por conta da concentração de casas e prédios, né, nas áreas centrais das cidades ou até em bairros muito densamente povoados, muito densamente ocupados. O que dificulta, né, às vezes impede, mas muitas vezes acaba dificultando a circulação do ar. Além disso, a gente observa também que as ilhas de calor são produzidas pelo grande número de vidros e elementos urbanos, né, que refletem os raios solares, né? Isso ajuda na disseminação desses raios e do calor que eles produzem, né? Isso acaba elevando as temperaturas. Então a gente pode dizer que as ilhas de calor são uma anomalia do clima que ocorre aí, né, quando a temperatura em determinadas regiões dos centros urbanos fica muito maior que a temperatura nas suas regiões periféricas. Um outro problema também muito sério é a inversão térmica, que ocorre quando o ar frio que se acumula sobre a superfície, ele se posiciona abaixo de uma camada de ar quente. Normalmente isso vai acontecer no início do dia, né, que é um período, né, o período do dia em que as temperaturas das superfícies estão mais baixas. Como o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, permanece estacionado ali próximo da superfície, dificultando a circulação atmosférica e assim impedindo, né, que os gases poluentes consigam se dissipar. E gases poluentes aí de fábricas, de veículos, né, de maneira geral, esses gases poluentes. Dessa forma, uma camada de fumaça, o ar cinzento, acaba por permanecer ali sob o espaço urbano por vários dias, né, causando problemas respiratórios para os habitantes. A inversão térmica ela é mais intensa no período do inverno. E é claro que a gente não poderia deixar de falar do efeito estufa, né, que é um processo natural, mas intensificado pela ação humana, intensificado nos ambientes urbanos, já que resíduos como gás carbônico, metano, o ozônio, o óxido nitroso e os diversos fluorocarbonetos, né, os CF6, quando eles são emitidos na atmosfera pela queima de combustíveis e tráfego de automóveis, eles produzem radiações infravermelhas e, consequentemente, o aumento da temperatura do planeta. E efeitos como a elevação do nível do mar, o derretimento das geleiras dos polos, né, o aumento do nível do mar nas cidades litorâneas, e a extinção de espécies que pertencem à cadeia alimentar humana são alguns dos efeitos que a intensificação do efeito estufa pode provocar. Claro que eu não poderia deixar de falar da chuva ácida e como ela acontece, né? Os óxidos de nitrogênio, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, que são liberados na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, eles, em reação com as partículas da água que formam as nuvens, né, tem como resultado o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que depois eles se precipitam em forma de chuva, de neve ou neblina, no caso do Brasil, em forma de chuva. E isso caracteriza chuvas ácidas, que prejudicam as lavouras, alteram os ecossistemas aquáticos, contribuem para a destruição de florestas, danifica edifícios, né? Corrói aí monumentos históricos, contamina a água potável e, especialmente, prejudica a saúde humana. E aí, observando isso tudo, a gente pode chegar à conclusão de que os problemas ambientais nas cidades, eles estão sempre relacionados ao crescimento desordenado das cidades e principalmente à falta de planejamento. Então, é importante, né, que os cidadãos e especialmente as autoridades, né, tenham aí efetivamente uma maior consciência e uma política ambiental que contemple a resolução desses problemas. Bem, para fechar esse episódio, eu queria falar também um pouco sobre a questão das cidades sustentáveis pelo mundo, né? E aí elas se contrapõem aos problemas, né, que a gente observa no espaço urbano, já que, de acordo com a estimativa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até 2050, 70% da população do nosso planeta vai viver em centros urbanos. Diante disso, né, alguns países têm investido em propostas para solucionar problemas ambientais urbanos. As chamadas cidades sustentáveis, elas se baseiam em aspectos sociais, ambientais e econômicos para o seu desenvolvimento. Elas adotam medidas direcionadas para a diminuição de gases poluentes e do uso desenfreado de recursos hídricos. Aí, falar uma listinha aqui das cidades mais sustentáveis do mundo, né? E aí vão ver que a gente vai ver, né, observar que essas cidades estão bem localizadas em países considerados desenvolvidos. Por exemplo, Zurique, na Suíça, Singapura, que é a capital, né, da República de Singapura, Estocolmo, na Suécia, Viena, na Áustria, Londres, na Inglaterra, Frankfurt, na Alemanha, Seul, na Coreia do Sul, Hamburgo, também na Alemanha, Praga, capital da República Tcheca, e Munique, na Alemanha. Para essas significativas mudanças, né, essas cidades apostam em energia renovável, vindas do sol, dos ventos, e que, se você quiser saber um pouquinho mais, é só ir lá no episódio 60 aqui do nosso Podgel, e também em sistemas de coleta e reciclagem de todas as formas de lixo, né, eletrônica, doméstica, industrial, né, e em meios de transporte também não poluentes, né. A sustentabilidade e desenvolvimento econômico nessas cidades, elas andam lado a lado, já que as cidades, elas precisam manter os espaços verdes e também os fatores que contribuem para a qualidade de vida da população, né, como acesso à educação, emprego, moradia e saúde. O Brasil ainda possui, né, claro, poucas cidades sustentáveis, né? A gente pode até dar alguns poucos exemplos, né, como Londrina e Curitiba, no estado do Paraná, e João Pessoa, na Paraíba, que possuem projetos aí de prevenção ambiental em funcionamento. Eles trabalham com a coleta adequada de lixo, planos de prevenção de enchentes e arborização e também campanhas aí, né, para o uso de bicicletas, já que é um meio de transporte totalmente não poluente. E então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, episódio 79. Juntando com 78 lá inicialmente, né, a gente falou sobre problemas ambientais urbanos. Se vocês quiserem saber mais, né, entrem em contato, peçam aí o que vocês quiserem saber a mais, de repente um tema específico. Entre em contato em qualquer uma das redes e fala com a gente. A gente vai, eu vou fazer, eu faço, sem problema nenhum. Eu tenho aqui uma lista com temas para trabalhar e às vezes bate, às vezes não bate, né, com o que me pedem e tal, mas a gente faz, não tem problema nenhum, a gente faz, né, porque isso é feito para vocês, então não tem muito o que fazer diferente, não, tá certo? E assim, quem puder, quem quiser, né, dá uma entradinha lá no link do Apoia-se, que é, se você quiser, se você puder, né, para apoiar o Podgel, para a gente conseguir, né, caminhar, né, e melhorando cada vez mais também a estrutura do nosso podcast. Mas não é nada obrigatório, se você não puder, se você não quiser, não precisa apoiar, pode continuar ouvindo numa boa, os episódios continuarão sendo gravados, continuarão gratuitos, ok? É só entrar aí no link que tem na descrição do episódio, tranquilamente. Ok, pessoal? Então, espero que sempre, né? Eu espero que tenha ajudado, eu espero que de alguma maneira também vocês possam, né, já que gostaram, quem gostou, possa, né, divulgar para outras pessoas, possam compartilhar as publicações, né, para que chegue a mais pessoas. Ok, pessoal? Então, espero que estejam todos bem e até o próximo episódio, que vai ser o episódio 80. Um abraço em todos. Até lá!